Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de março de 2024, Dia Internacional das Mulheres.
Inaugurados Centros de Referência e Casa da Mulher Brasileira.
E governo já conta com 79 ações voltadas às mulheres, desde combate à violência, acesso à renda e valorização do trabalho.
Vamos falar sobre alguma dessas medidas com uma entrevista ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Presidente Lula afirma que Brasil deve continuar avançando nas conquistas e direitos das mulheres.
Nunca fico contente com o que já conquistaram. O que já conquistaram é bom, a gente reconhecer a conquista, mas é uma coisa que instiga a gente a querer mais, instiga a gente a exigir um pouco mais.
Pesquisa do IBGE aponta em quais áreas mulheres ainda lutam por equidade.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Vacina contra a dengue.
Ministério da Saúde ressalta a segurança do imunizante e recomendação de órgãos internacionais como Organização Mundial da Saúde.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Acesso à renda, saúde, educação e oportunidades no mundo do trabalho.
A luta por direitos para as mulheres vai desde a oferta de absorventes gratuitos no SUS até a busca por igualdade salarial.
Sem esquecer do direito de viver, que é tirado de muitas vítimas de violência contra a mulher.
Para ampliar esses e muitos outros direitos, o governo federal avança em políticas que envolvem vários ministérios.
E a nossa entrevistada desse 8 de março, que vai detalhar esses temas, é a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que conversa com a gente por telefone ao vivo. Boa noite, ministra.
Boa noite. É um prazer estar aqui, falar com vocês nesse dia tão importante para as mulheres no Brasil.
Ministra, vamos começar falando sobre a inauguração hoje de mais uma Casa da Mulher Brasileira, a nona do país, em Teresina. Qual o significado de se inaugurar mais um espaço como esse no Dia Internacional das Mulheres?
Ah, eu acho que significa que o governo do presidente Lula está investindo para acabar com a violência contra as mulheres, para que a gente possa chegar numa meta de feminicídio zero no país, né? E a Casa da Mulher Brasileira, ela é um instrumento muito importante, ele é estratégico para esse tratamento, porque ele reúne todos os serviços especializados para atender as mulheres em situação de violência. Eu acho que é uma grande entrega, acho que as mulheres de Teresina estão de parabéns, acho que o poder público de Teresina, composto pelo prefeito, pelo governo do estado, pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, também estão de parabéns por essa aliança para enfrentar a violência contra as mulheres.
Ministra, outra inauguração hoje foi do Centro de Referência da Mulher Brasileira em Jataí, em Goiás. Essa política que está em expansão deve ter 13 unidades inauguradas este ano. Qual é a proposta desses centros e no que eles diferem da Casa da Mulher?
Na verdade, a proposta dos centros é fazer o atendimento psicossocial das mulheres, né, e, em alguns lugares, o jurídico. Ele difere porque a Casa da Mulher Brasileira ela possui 9 serviços especializados, né? A delegacia especializada, o juizado especializado, a promotoria especializada, a defensoria pública especializada, o serviço de apoio psicossocial, o serviço de autonomia econômica para as mulheres. Ele possui uma central de transporte para transportar as mulheres, a guarda municipal e um serviço de abrigamento provisório pelo período de 48 horas. Então, e o atendimento dela é 24 horas, enquanto o centro de referência não é. Então, essa é a perspectiva, a diferença que está colocada entre um e outro.
Ministra, vamos falar agora sobre o que está sendo feito para melhorar a vida das mulheres pelo país na área social. Sabemos que grande parte delas são chefes de família. Só no programa Bolsa Família são 17 milhões de lares comandados por mulheres. O que tem sido feito nesse sentido?
É, na verdade, o governo tem colocado as mulheres como prioridade na maioria das suas políticas sociais, né? É o Bolsa Família, é o Minha Casa Minha Vida, 85% das casas entregues, né, para as mulheres no ano de 2023 foi entregue, do Minha Casa Minha Vida foi entregue para as mulheres. É, nós temos, parece que está isolado, mas dentro da área de educação, a questão da construção de creche, a questão da escola em tempo integral para que os alunos, os adolescentes fiquem lá. O pé de meia também é uma forma de beneficiar as mulheres, considerando que elas vão ter mais tranquilidade, sabendo que o seu filho vai estudar, que tem tranquilidade, porque o maior desafio de uma mãe, principalmente de uma mãe solo, é o que vai ser do futuro do filho, né? E a gente aprende desde cedo com os nossos pais, e principalmente com a nossa mãe, dizendo: estuda, é a única coisa que você vai ter na vida. Então, acho que isso dá essa segurança para as mulheres brasileiras. Fora outras políticas que estão sendo investidas. Nós temos na área da saúde, a partir de hoje, saiu uma portaria do Ministério da Saúde para a questão da expansão, né, do exame de colo de útero, né? Então, assim, a gente tem aí diversas políticas colocadas que colocam a mulher como prioridade. Isso é um olhar, né, desse governo, do governo federal.
Pois é, ministra, entre as prioridades do governo federal, a busca da igualdade de oportunidades para as mulheres no mundo do trabalho, né? E nesse campo, um dos grandes avanços foi a lei da igualdade salarial. Como é que o governo avalia essa mudança?
O governo avalia como estratégica. Não é possível, o próprio presidente da República, né, sempre diz que não é possível ter um país democrático com mulheres ganhando 22% a menos que os homens. Então, a lei da igualdade, ela vem para tirar esse gap que tem entre os homens e as mulheres dentro do mercado de trabalho e na função inicial, né? Então, nós estamos agora, né, hoje fecha, né, o prazo para as empresas entrarem, colocarem, né, as suas respostas, preencherem o formulário no Ministério do Trabalho, e a partir daí nós vamos começar um processo de discussão, de negociação, para que, de fato, a gente consiga efetivamente atingir, né, a todo mundo. E eu quero dizer que a lei da igualdade salarial, ela é um processo civilizatório, né? Eu acho que é importante manter isso.
E, ministra, ainda falando na área do trabalho, o governo vem incentivando as mulheres empreendedoras do país. A senhora pode falar como vem sendo esse incentivo?
Olha, o incentivo é no sentido de que as mulheres, elas sempre fizeram, sempre foram empreendedoras. Elas nunca foram, na verdade, para o mercado de trabalho, né? Então, o que nós estamos fazendo? Aquela mulher que está lá na comunidade, que faz salgado, que faz unha, né? Que faz, que vende uma roupa, que vende lingerie, nós estamos, seja através do Ministério, seja do Ministério das Mulheres, do Ministério do Empreendedorismo, seja através do SESI, seja através do SEBRAE, ou mesmo de bancos públicos, né, fazendo empréstimo, dando crédito a essas mulheres, fazendo com que elas tenham uma educação financeira, elas tenham um olhar para o mercado, para que elas possam, de fato, ganhar vida e se estabelecer com o seu próprio negócio. Isso é uma coisa muito importante, porque do microempreendedorismo hoje no Brasil, 80% são de mulheres.
Ministra, agora vamos falar de um tema que é tão importante, mas ainda não tinha uma política específica: a dignidade menstrual. O governo tem investido nesse tema com a oferta gratuita de absorventes pelo SUS. Conta pra gente como é que está essa política e de que forma ela tem feito a diferença na vida das mulheres.
Olha, ela faz a diferença, porque as pessoas têm me perguntado muito, assim, mas isso existia? Sim, existe. Né? As mulheres, as meninas e mulheres não tinham condições de comprar um absorvente. Faltavam na escola, faltavam no trabalho. Então, trazer um programa como a dignidade menstrual é garantir o mínimo de dignidade e cidadania para essas mulheres e essas meninas. Então, está sendo feito através do Farmácia Popular, Então, quem tiver, vai lá, se inscreve. Você pode se inscrever de várias formas. Uma, no Gov, né? Você entra no site .gov.br, se cadastra, CPF, seu nome, seu endereço. Senão, você vai numa farmácia popular, porque a farmácia popular também está distribuindo absorvente, ou você vai no sistema de saúde, ou nas UBSs, né? Ou nos hospitais, porque ali estão sendo distribuídos os absorventes para garantir que toda mulher nesse país, né, que esteja em condições de vulnerabilidade, nunca mais passe por isso.
Ministra, agora a gente, para encerrar a entrevista, rapidinho, uma mensagem final para as mulheres, o que elas podem esperar do governo para avançar na garantia de direitos?
Elas podem esperar, nesse 8 de março de 2024, todo o compromisso do governo Lula, de todos os seus ministros, mas principalmente do presidente Lula, em mudar essa realidade que nós estamos vivendo. Nós temos como meta o feminicídio zero, nós queremos a igualdade salarial, nós queremos a inclusão das mulheres que estão nas condições de miséria e de pobreza, e por isso nós estamos trabalhando firme, né, com proposta, com recurso, com orçamento, e nós queremos também as mulheres qualificadas no mercado de trabalho, e eu queria dizer, por fim, que nós queremos mulheres nos espaços de poder. Esse é um ano eleitoral e nós precisamos aumentar o número de mulheres nas câmaras de vereadores. Para você ter uma ideia, 1.000 municípios nesse país não tem uma vereadora eleita. Portanto, esse é o desafio que está colocado. Esse governo vai investir para que as mulheres, de fato, estejam onde elas quiserem, da forma com que elas quiserem, né, para que, de fato, nós possamos ter um país democrático com as mulheres.
Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E nesse Dia Internacional das Mulheres, o governo já conta com 79 ações voltadas a elas.
Medidas que vão do enfrentamento à violência, à valorização do trabalho e autonomia financeira.
Sem deixar de lado ações de promoção de saúde, educação, cultura e qualificação.
Para lembrar a data, o presidente Lula participou do anúncio de um pacote de ações voltadas para as mulheres.
Reforçar as políticas para o enfrentamento à violência contra a mulher e ampliar as ações para a promoção da autonomia econômica e da participação feminina em espaços de poder. Objetivos de uma série de medidas anunciadas nesta sexta-feira pelo governo, em um evento que contou com a participação do presidente Lula. Lula ressaltou a importância da igualdade e das conquistas que as mulheres vêm alcançando.
Eu sempre digo o seguinte: nunca se contentem com o que já conquistaram. O que já conquistaram é bom, a gente reconhecer a conquista, mas é uma coisa que instiga a gente a querer mais, instiga a gente a exigir um pouco mais. E vocês sabem que o sucesso de participação na vida política, no mundo do trabalho, na vida cultural das mulheres, não é favor do governo. Tem que ser conquista de vocês.
O governo contabiliza 79 medidas já anunciadas para as mulheres. O presidente Lula destacou como exemplo o protagonismo da mulher na oferta de crédito.
Do Banco do Brasil, a começar do crédito da Caixa Econômica, no Banco do Nordeste, 68% do dinheiro para a agricultura é para a mão da mulher. No crédito da amiga, 57%.
A comemoração pelo Dia das Mulheres foi feita durante um almoço em Brasília, no restaurante de Maria de Jesus Oliveira da Costa, conhecida como Tia Zélia. Ela veio da Bahia para Brasília na década de 70, com os dois filhos. Uma mulher que venceu com muita disposição, batalha e trabalho.
Eu vim de Pau de Arara, com 18 anos, era mãe de dois filhos. Trouxe dois meninos, um de um lado e outro do outro. Foi 30 dias de viagem no caminhão, chovendo. Fui fazendo a vida. Eu tinha 4 pratos e 2 panelas, um fogão de 4 bocas. Aí eu comecei. Neste dia eu vim de 4 pratos de comida, R$3. Aí no outro dia eu vim de 6. Aí eu inventei de fazer uma senhora de uma rabada. Aí essa rabada acabou e o povo, pô, Zélia, a rabada acabou e não sei o quê. E aí comecei a vida.
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre.
O dia Dia Internacional das Mulheres é celebrado em todo o mundo em 8 de março. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Simboliza a luta pela igualdade, contra a violência e qualquer tipo de discriminação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E hoje o IBGE divulgou uma pesquisa que aponta que as mulheres ainda lutam pela equidade.
A jornada de afazeres domésticos das mulheres é o dobro dos homens.
E elas são as principais responsáveis por cuidados da família e até dos animais de estimação.
As desigualdades também são acentuadas dentro do público feminino.
Mulheres pretas e pardas estão em desvantagem em relação às mulheres brancas em áreas como educação e saúde.
O estudo serve para o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem o acesso das mulheres à saúde, educação, trabalho, lazer e outros direitos.
A vendedora Ana Paula Haddad é mãe de 4 filhos e mora em Porto Velho, Rondônia. Para ela, a jornada dupla de trabalho é comum e em casa, mesmo contando com a ajuda do marido, as tarefas domésticas geralmente sobram para ela e a filha.
Eu trabalho 8 horas por dia. Quando eu chego em casa, eu vou para o segundo turno, né? Que é lavar uma louça, se tiver, adiantar alguma coisa referente ao almoço para outro dia também. Apesar de ele fazer, né? Mas a gente sempre adianta uma coisinha ou outra. E lavo roupa.
A rotina de Ana Paula reflete a realidade de muitas mulheres. Segundo um estudo divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, as mulheres gastam o dobro do tempo usado por homens com cuidados de pessoas e afazeres domésticos. Em 2022, enquanto as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos e ou cuidado de pessoas, os homens gastaram 11,7 horas. As mulheres pretas ou pardas dedicaram 1,6 hora a mais por semana nessas tarefas do que as brancas. Essa dinâmica impacta no desenvolvimento profissional da mulher, como explica a Bárbara Cobo, coordenadora geral do estudo.
As mulheres se engajam nessas atividades, quando se engajam naquelas mais que demandam mais tempo, né? De preparação de alimentos, de cuidar da casa, da roupa. E isso acaba criando, né, um certo obstáculo para que ela, por exemplo, se empregue em tempo, numa jornada de trabalho integral, né, no mercado de trabalho. Ou você tenha sempre que arrumar ocupações no mercado de trabalho que incluam alguma flexibilidade de horário, né, para poder dar conta dessa carga extra, né, de trabalho.
O estudo mostra ainda que, além de dedicar mais tempo aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, as mulheres pretas e pardas são mais afetadas pelas desigualdades na educação. Elas representam também a maior parte das vítimas de homicídios contra mulheres praticados fora do domicílio e têm maior percentual de pessoas em situação de pobreza. Para a coordenadora geral do estudo, Bárbara Cobo, as informações são importantes para direcionar melhor as políticas públicas e a luta pela equidade deve ser de toda a sociedade, não só das mulheres.
O 8 de março ele foi criado como um dia de reflexão, dia de pensar as lutas, pensar como avançar, né, em todas essas searas aí das condições de vida das mulheres. Então, quando a gente traz essa série de indicadores organizadas com esse fim, sistematizadas para esse fim, apontando que, olha, teve alguns avanços, mas precisa mais, muito mais, se a gente quer equidade, se a gente quer fazer valer os nossos princípios constitucionais de equidade.
Esta é a terceira edição do estudo que reúne, além de informações do próprio IBGE, bases de dados, como do Ministério da Saúde, do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça. A cada 3 anos, o relatório traz informações sobre as condições de vida das mulheres no país e abrange eixos como empoderamento econômico, educação, saúde e direitos humanos. Reportagem Gabriela Noronha.
E na questão salarial, a pesquisa do IBGE mostrou que em 2022, a diferença de remuneração entre homens e mulheres foi de 22%.
Elas receberam o equivalente a 78% do salário de um homem, exercendo a mesma função.
No início da série histórica, em 2012, essa diferença era estimada em 73%.
Mais de 360 mil brasileiros já estão vacinados com a vacina que protege contra a dengue.
A maioria de graça, pelo SUS.
E o Ministério da Saúde reforça a segurança e eficácia do imunizante, que está sendo aplicado, por enquanto, apenas para a faixa etária de 10 a 14 anos.
O Brasil foi o primeiro país a inserir a vacina no sistema público de saúde e até o momento distribuiu 1 milhão e 200 mil doses de vacina. 365 mil pessoas se vacinaram, sendo 250 mil pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que os critérios de aplicação das vacinas estão sendo seguidos.
Em relação ao total de doses aplicadas, dizer que nós temos cumprido o compromisso, né, firmado com estados e municípios a partir daquela seleção amplamente divulgada, os critérios da ocorrência de dengue ao longo dos últimos 10 anos, a circulação do sorotipo 2 e também a faixa etária em que se concentra o maior percentual de hospitalizações, que no caso é exatamente essa faixa de 10 a 14 anos.
Entre todas as 365 mil doses aplicadas, 16 pessoas tiveram reações alérgicas graves. Segundo o Ministério, todos já estão recuperados e passam bem. O diretor do Programa Nacional de Imunização, Éder Gatti, lembrou que os benefícios que a vacina oferece são muito maiores que eventuais riscos. E destacou que o imunizante é seguro e recomendado por órgãos internacionais de saúde.
A vacina, quando ela foi incorporada, ela passou pelos estudos de fase 3, ou seja, todos os protocolos clínicos foram seguidos, e foi constatado nos estudos que ela tem segurança e eficácia. A Organização Mundial de Saúde recomendou o uso da vacina. E vale lembrar que a dengue é um problema de saúde pública importante no nosso país. Então existe um produto regulamentado, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, existe uma demanda epidemiológica e, obviamente, existe também uma demanda social.
O Ministério da Saúde recomendou um período de 30 minutos de observação depois de aplicada a vacina para quem tem histórico de alergias. Para os demais vacinados, 15 minutos. E se for constatada hipersensibilidade, a segunda dose só deve ser aplicada depois de uma avaliação clínica. A vacinação contra a dengue ocorre em 521 municípios de 16 estados que apresentaram maior incidência da doença. Reportagem Graciele Bittencourt.
Brasil contra fake.
Circula dessa semana na internet a informação falsa de que o projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso, que prevê regras para motoristas por aplicativos de transporte, proibiria aplicativos como o Uber e o iFood de atuarem no Brasil.
O projeto foi desenvolvido em colaboração com as próprias empresas do setor.
Esse é o tema do Brasil contra Fake dessa semana.
Esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso o projeto de lei que cria um pacote de direitos para motoristas de aplicativos de transporte. Pela proposta do governo, os motoristas receberão um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, contribuirão com o INSS. Com a medida, os trabalhadores serão segurados pela Previdência Social e terão direito aos benefícios do Instituto. Mas assim que o projeto foi enviado, informações mentirosas começaram a circular na internet, dizendo que o projeto prejudicaria empresas e trabalhadores e que o governo federal iria proibir aplicativos de Uber e iFood. Isso não é verdade. O conteúdo foi espalhado para criar confusão, como informa Francisco Macena da Silva, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego.
Nenhuma empresa vai sair do Brasil. Esse é um texto de acordo de todos, governo, trabalhadores e empresa. Pelo projeto de lei, os trabalhadores vão ganhar R$ 32,10, no mínimo, por hora trabalhada. O que nós queremos, na verdade, é assegurar o direito previdenciário de todos os trabalhadores. A diferença agora é que ele vai saber quantas horas ele trabalhou, quanto ele recebeu, o valor que ficou para a empresa. E mais, ele não vai poder mais ser excluído da plataforma sem o direito da defesa.
A proposta de regulação enviada pelo governo foi elaborada com a participação de representantes das próprias empresas, de sindicatos e de ministérios. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra do STF homenageia as mulheres do Poder Judiciário.
Apenas 45 cidades brasileiras têm maioria de vereadoras nas câmaras municipais.
TST condena a empresa por proibir auxiliar trans de usar banheiro feminino.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marta Ferreira.
Neste 8 de março, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, homenageia as mulheres do Poder Judiciário.
Mensagem envolve o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, e o Dia Internacional das Juízas, que será celebrado no próximo dia 10. Marcelo Della Libera.
Na mensagem, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, fez uma homenagem às juízas, servidoras e todas que, de alguma forma, colaboram para que o Brasil tenha a prestação jurisdicional devidamente entregue ao cidadão brasileiro. Ela também destacou a importância de se fazer da data um momento de reflexão.
Mas que é um momento de reflexão sobre o papel que nós todas temos em relação aos que vieram antes e para os que vierem depois de nós, que então poderão contar com o que nós já conseguimos obter, manter, para que se tenha uma vida mais fácil e igual de mulheres e de homens que querem realizar seu destino voltado à busca da felicidade.
Atualmente, Carmen Lúcia é a única mulher a ocupar o cargo de ministra do STF.
Apesar de representarem a maior parte do eleitorado, as mulheres ainda têm um longo caminho até a equidade de representação.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, entre as mais de 5.500 cidades brasileiras, apenas 45 têm mais mulheres que homens entre os vereadores. Rimac Souto.
Em média, as câmaras municipais têm somente 16% das vagas ocupadas por mulheres. Além disso, 933 municípios não tiveram sequer uma mulher disputando uma vaga no Legislativo Municipal. E apenas 663 mulheres foram eleitas para a Prefeitura nas últimas eleições municipais em 2020.
Empresa é condenada por proibir auxiliar trans de usar banheiro feminino.
A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
A auxiliar de almoxarife foi admitida pela Luxótica Brasil em outubro de 2008. Em 2011, ela começou a exteriorizar sua identidade feminina e no ano seguinte deu início ao processo transexualizador, que consiste em terapia psicológica e processo hormonal de adequação sexual. Nesse momento, comunicou à chefia as mudanças e pediu para passar a usar o banheiro feminino. Contudo, só permitiram que ela acessasse o local na parte da noite e de forma provisória. O caso chegou ao TST e a 5ª Turma condenou a empresa a pagar R$25 mil de indenização à trabalhadora.
Seguradora pode não cobrir acidente de trabalho anterior à contratação, mesmo sem exigir exames prévios.
O entendimento é do STJ, Thiago Gomide.
Um operador de motosserra moveu ação de indenização após acidente de trabalho que lhe causou invalidez permanente. Na Justiça do Trabalho, o profissional fez acordo com a empresa empregadora que se comprometeu a acionar o seguro de vida em grupo. A seguradora, no entanto, se recusou a cobrir o sinistro sob a alegação de que o acidente ocorreu antes da vigência da apólice. O pedido de indenização foi negado nas instâncias ordinárias e também no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o acidente foi antes da contratação do seguro e, por isso, não se encaixa na cobertura típica dos seguros de vida em grupo.
MPF produz nota técnica sobre discriminação de gênero e violações de direitos humanos por empresas.
O objetivo é orientar ministérios públicos em casos envolvendo delitos que impactaram mais mulheres. Maria Somena.
A nota técnica aponta que diversos casos envolvendo desastres ambientais, extinção de recursos naturais e outras irregularidades causadas por atividades empresariais tendem a impactar mulheres de forma desproporcional. Entre as sugestões incluídas no texto estão instrumentos jurídicos como a assinatura de termos de ajuste firmados com empresas para a contratação de peritas e assessoras que realizem diagnósticos socioambientais e econômicos anos, a exemplo do assinado com a mineradora Samarco, no caso do desastre de Mariana.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet?
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Uma boa noite e um ótimo Dia da Mulher.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta libera pais do trabalho para acompanhar a vacinação dos filhos.
Senadora Tereza Cristina será relatora da proposta que fixa mandatos no STF.
Dia da Mulher. Saiba mais sobre a Lei da Igualdade Salarial, aprovada pelo Congresso e que já está valendo.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi indicada relatora da proposta de emenda à Constituição que fixa mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu esta PEC como uma das prioridades para o ano. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição reduz de 70 para 65 anos a idade máxima para os escolhidos ao Supremo Tribunal Federal. Em vez de cargos vitalícios, como é hoje, a PEC fixa mandatos de 8 anos e proíbe a recondução. Também determina um prazo de 30 dias para que o presidente da República faça a indicação tão logo surge uma vaga no STF e dá ao Senado 120 dias para a análise do candidato. O autor da proposta, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em entrevista à TV Senado, afirmou que a permanência de magistrados no Supremo por até 40 anos induz a uma sensação de poder sem limites.
Um mandato longo é prejudicial, sim. Vai cometer, ele fica cometendo os mesmos erros até os 75 anos. E hoje, alguns deles se sentem semideuses, porque podem fazer tudo, porque usurparam a nossa prerrogativa de legislar. Então, eles estão fazendo muita coisa, absurdamente, muito além da Constituição brasileira.
Plínio Valério, que apresentou a PEC em 2019, acredita que agora, com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sua ideia de fixar mandatos para os juízes do STF será votada.
Mas dessa vez pegou vento. Por quê? Porque o presidente, Rodrigo Pacheco, assumiu a postura de que ele também quer isso.
A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi escolhida relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ, a PEC será analisada no plenário do Senado.
Baixa adesão à vacina da dengue fez com que o Ministério da Saúde ampliasse a imunização para adolescentes de 12 a 14 anos.
O senador Humberto Costa lamentou os resultados até o momento e alertou para a importância da vacinação de adolescentes contra a dengue, ao destacar a eficácia e segurança do fármaco. Repórter Érica Christian.
Em resposta à baixa adesão à campanha de vacinação contra a dengue, o Ministério da Saúde antecipou a imunização dos adolescentes de 12 a 14 anos. Até então, por conta da baixa quantidade da chamada Qdenga, apenas a faixa etária de 10 a 11 anos estava sendo atendida. Segundo o Ministério da Saúde, somente 11% das mais de 1 milhão e 200 mil doses foram aplicadas nesse grupo desde 9 de fevereiro. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, se disse surpreso com a baixa adesão dos adolescentes.
É importante que essa faixa etária possa ser vacinada, porque é onde o maior número de casos está se registrando. Atribuo, lamentavelmente, a continuidade dessas campanhas de falsas notícias. Com isso, estamos deixando de vacinar muita gente.
Humberto Costa reafirmou que a vacina da dengue, produzida por um laboratório japonês, é segura e eficaz.
Nenhuma vacina, nenhum medicamento é aprovado no Brasil por uma instituição respeitada mundialmente como é a Anvisa, sem que tenha uma segurança absoluta e total. Infelizmente, nós vivemos hoje num país em que a ciência foi politizada, cria-se uma polarização entre ciência e negacionismo.
Para garantir a imunização, são necessárias duas aplicações no intervalo de 90 dias. O Brasil já ultrapassou mais de 1 milhão de casos casos, com mais de 250 mortes confirmadas e outras 600 em investigação desde janeiro.
E um projeto apresentado recentemente no Senado concede abono no trabalho para que os pais possam levar os filhos para vacinar.
O objetivo é promover a adesão aos programas de imunização, à saúde infantil e a conciliação entre trabalho e família. Repórter Bianca Mingotti.
De autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, a proposta concede o abono de meio período no trabalho para os pais, servidores públicos e empregados da iniciativa privada que necessitam acompanhar seus filhos ou dependentes menores de idade para vacinar. O parlamentar menciona na justificativa da proposta a importância da vacinação na redução e eliminação do risco de doenças e de suas manifestações graves. O Everton diz ainda que a proposta colabora para a maior adesão à vacinação no país, tanto dos pais quanto dos filhos, e fortalece, assim, a imunidade da população.
O pai, a mãe, muitas das vezes, deixa de vacinar o filho, o idoso, alguma pessoa que dependa, ou o próprio trabalhador, por conta da sua carga horária. Já perde muito tempo para chegar no seu trabalho, com trânsito, já numas condições difíceis de deslocar da sua residência para o seu local de trabalho, para voltar à noite e ainda sem tempo para poder vacinar.
O texto será analisado primeiro pela Comissão de Assuntos Sociais e depois segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. Se aprovada, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Segundo dados das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil está em quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Somente no ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, telefone número 180, recebeu quase 75 mil denúncias de violência contra a mulher. Os dados foram levantados pelo senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas.
O parlamentar criticou governadores que não colocaram em prática a determinação que obriga delegacias especializadas em atendimento e combate à violência contra a mulher a funcionar quando elas mais precisam, à noite e nos finais de semana. Segundo Rodrigo Cunha, apenas cerca de 18% das delegacias especializadas do país atendem à determinação legal, o que demonstra uma má vontade dos governos estaduais.
Infelizmente, ainda temos muito que avançar, porque nós temos hoje 506 unidades no Brasil e grande parte delas não funcionam à noite, grande parte delas não funcionam no final de semana, o que demonstra uma má vontade dos governos estaduais. E esse caso de crime contra a mulher ainda é um acrescente.
E a luta para garantir respeito e direitos às mulheres continua. Uma das vitórias mais recentes no Brasil é a Lei da Igualdade Salarial, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo no ano passado.
Essa lei já está valendo e o Ministério do Trabalho é o responsável pela fiscalização. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A proibição da diferença no salário já estava prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, na Constituição de 1934 e em convenções internacionais. Mas mesmo assim, a desigualdade persistiu. Segundo dados do IBGE de 2022, homens que exercem a mesma função ganham 22% a mais do que as mulheres. A obrigatoriedade de igualdade salarial entre homens e mulheres foi aprovada pelo Senado em junho de 2023 e é considerada um passo importante na pauta feminina. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o desafio agora em diante será o de fiscalizar as empresas que descumprirem a legislação.
Eu acho que nós temos daqui para frente uma outra grande meta e um outro grande desafio, que é a junção da sociedade brasileira na denúncia, na informação, chegar às autoridades competentes à informação de que o empresário, aquele que não está fazendo valer e cumprir uma legislação, ele está passível das punições previstas.
A lei prevê que, a cada 6 meses, empresas deverão enviar ao Ministério do Trabalho uma declaração de transparência com dados salariais. Se for verificada alguma desigualdade, as companhias serão notificadas e podem receber multas administrativas.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografias, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual. que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunal de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as três melhores monografias de cada categoria com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 29 de maio de 2024. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Bancada feminina conseguiu aprovar 43 leis desde o início da legislatura em 2023.
Deputadas defendem maior representatividade das mulheres na política.
Câmara intensifica combate à violência contra a mulher em ano eleitoral.
Boa noite. A Câmara dos Deputados ampliou as ações de combate à violência contra as mulheres em ano de eleições municipais. A repórter Maria Neves traz mais detalhes.
No mês de luta pelos direitos da mulher, a Câmara deu mais um passo no combate à violência de gênero. O plenário aprovou um projeto que reserva um minuto na Voz do Brasil para a divulgação de canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. Desde 2019, a Casa também realiza campanha de combate à violência política de gênero. O objetivo da campanha é alertar sobre os impactos desse tipo de conduta para a democracia e a participação feminina nos espaços de poder. Para a procuradora da Mulher da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sem mulheres em todos os espaços de decisão, não se pode sequer falar em sociedade democrática.
Porque as pessoas gostam de dizer que o Brasil é democrático. Mas que democracia é essa que eu não me vejo representada em todos os espaços de poder? Como está o olhar do contraditório? Tem alguma coisa errada nessa forma que a gente entende a democracia?
A parlamentar ressalta que a importância da presença feminina na política vai muito além de discutir temas geralmente associados a mulheres, como violência doméstica. A presença da mulher se faz necessária para a discussão de temas muito mais abrangentes, como violência contra crianças e adolescentes, educação ou saúde. Para aumentar a presença de mulheres nos espaços de poder e decisão, no entanto, é preciso combater a violência política de gênero. Esse tipo de violência se manifesta das mais diferentes maneiras. Desde quando uma candidata é xingada ou ameaçada pela internet, passando por desmerecimento no exercício das funções que exerce, até o assassinato. Soraya Santos chama a atenção também para uma outra forma de violência política mais sutil, aquela presente nas estruturas partidárias, que sabotam as candidaturas femininas a cargos eletivos. Desde 1997, a legislação brasileira obriga os partidos a reservar, no mínimo, 30% das candidaturas para mulheres nas eleições proporcionais, para a Câmara dos Deputados, assembleias legislativas e câmaras de vereadores. No entanto, até muito recentemente, a prática mais comum, como explica a procuradora da mulher, era a apresentação das chamadas candidaturas laranja, uma maneira de burlar a lei.
Não é só a legislação, é a estrutura partidária, que a maioria é presidida por homens. Então, em 2016, outro número chocou o Brasil. Nas eleições municipais, mais de 14.250 mulheres tiveram zero voto. Nem ela votou nela e muitas delas sequer sabiam que o CPF dela ela estava contando para a chapa. E ali ficou materializada as candidaturas de laranja.
De forma a mudar essa realidade, a bancada feminina da Câmara entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar os partidos a destinar pelo menos 30% das verbas de campanha para as candidaturas femininas. Também deveriam reservar igual tempo para mulheres nas propagandas de rádio e televisão. As demandas foram atendidas pela Justiça. Soraya Santos ressalta que na eleição seguinte, ocorrida em 2022, foram eleitas mais mulheres para o Legislativo que nos 30 anos que antecederam a decisão. a atual bancada feminina conta com 91 deputadas, o que corresponde a menos de 18% das cadeiras. Soraya Santos relata que quando chegou à casa, em 2015, as mulheres representavam apenas 9,9% dos 513 deputados. Quanto à campanha de combate à violência política de gênero, que é coordenada pela Secretaria da Mulher, quem for vítima ou presenciar algum caso desse tipo de violação pode ligar para o número 180 ou utilizar o Fale Conosco da página da Câmara na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais foi cancelado por decisão do ministro do STF, Nunes Marques, por causa da restrição de 10% das vagas destinadas às mulheres. Pedro Aihara, do PRD, entende que a limitação de vagas é uma violação à igualdade de oportunidades de gênero. Por isso, ele apresentou o projeto que elimina a distinção de sexo nas vagas de concursos das corporações militares estaduais.
Jacabu Gilberto Silva, do PL, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de reclassificar os aprovados no concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba. Ao todo, 270 homens foram eliminados do certame depois que o STF proibiu a limitação de 10% de vagas para mulheres. Para ele, a decisão causa insegurança jurídica, além de gerar prejuízo financeiro para os candidatos que foram eliminados.
Justiça.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, rechaça a tentativa da mineradora Vale de impedir na justiça o enterro do cacique Merongue Camacã nas terras do Vale do Córrego de Areias, em Brumadinho. A deputada lamenta que os povos indígenas não tenham sequer o direito ao luto, porque tem que ir à luta na defesa de seus territórios.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, fala sobre a denúncia de possível superfaturamento na aquisição de veículos blindados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que custaram aos cofres públicos quase 40 milhões de reais. Segundo o deputado, os contratos firmados indicam a compra de automóveis caros, mas de baixa qualidade.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, defende o reforço das leis para garantir a reparação adequada e evitar a impunidade de empresas envolvidas em crimes ambientais. O deputado lembra as ações da petroquímica Braskem e o desabamento de minas que levaram milhares de pessoas a deixarem suas casas em Maceió. Ele lamenta a falta de responsabilização e a ausência de uma indenização justa para as vítimas do desastre.
Homenagem.
Parlamentares de diversos partidos destacaram o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, e parabenizaram as mulheres pela passagem da data comemorativa, ressaltando avanços alcançados e desafios a serem vencidos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, presta homenagem às mulheres, especialmente aquelas que vivem debaixo de lonas pretas nos acampamentos, enquanto esperam pelo avanço da reforma agrária e a desapropriação de um pedaço de terra para serem assentadas e começarem a produzir.
Charles Fernandes, do PSD, destaca seu apoio às pautas femininas na Câmara. Ele cita como exemplo a destinação de recursos para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Guanambi. O deputado acrescenta ainda o avanço das negociações para a implantação de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, também na microrregião de Guanambi.
Para Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, é preciso transformar o mês das mulheres num período de reflexão sobre a violência de gênero que ainda impera no Brasil. Por outro lado, a deputada celebra as conquistas alcançadas, como as políticas voltadas para o enfrentamento da indignidade menstrual e da desigualdade salarial.
Sobre o Dia Internacional da Mulher, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância da data como um dia de luta e de comemoração pelas conquistas femininas ao longo dos anos. Entre elas, o deputado cita o direito ao voto e as leis de combate à violência doméstica.
Na avaliação de Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, Muito se fala da violência contra a mulher, mas pouco se vê sobre a construção de políticas públicas efetivas que deem às mulheres a autonomia financeira e a equidade de direitos tão necessárias para que, de fato, no dia 8 de março, elas possam comemorar a alegria de terem um Dia Internacional.
José Guimarães, do PT do Ceará, destaca o papel fundamental da busca pela igualdade de gênero nas relações humanas. O deputado também ressalta a importância da luta das mulheres para o fortalecimento da democracia brasileira, enaltecendo a participação efetiva da população feminina na política nacional.
Na Semana da Mulher, Ana Paula Lima, do PT, registra a aprovação de projetos voltados ao combate à violência de gênero. Ela lembra que, em Santa Catarina, 56 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2023 e que só em janeiro deste ano, outras 5 foram assassinadas. A deputada observa que a violência contra a mulher se combate com políticas que promovam não apenas a garantia de direitos, mas também a emancipação e o empoderamento.
Relator do Plano Plurianual 2024-2027, Bongás, do PT Gaúcho, afirma que as mulheres tiveram uma participação importante na elaboração do texto, que incluiu ações específicas para promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Entre as medidas que constam no PPA, o deputado cita ações para alcançar a autonomia econômica e o incentivo à participação das mulheres na política.
Daiane Bittencourt, do União do Ceará, apela aos colegas parlamentares para que se unam na luta contra a violência de gênero. A deputada defende a aprovação de projeto que aumenta a prisão para quem deve pensão alimentícia e o que proíbe o assediador de pagar cesta básica ou prestar serviço comunitário em vez de cumprir a pena nos casos de importunação e assédio contra a mulher.
Para Tadeu Venere, do PT do Paraná, o Congresso deve atuar contra a pequena representatividade feminina nos espaços de poder. Ele acrescenta que o dia 8 de março é uma data para lembrar que as mulheres são a maioria da população e, apesar disso, ainda travam duras batalhas para serem reconhecidas frente a um sistema econômico que trabalha pela manutenção das desigualdades.
Eleições.
Deputadas defenderam na Câmara uma maior representatividade feminina na política, a começar da campanha para vereadoras e prefeitas na eleição que acontece esse ano. A reportagem é de Paula Moraes.
Apesar de estar numa tendência crescente nos últimos anos, a representatividade feminina nos espaços de poder ainda é muito menor que o esperado quando se leva em conta que mulheres são mais da metade da população brasileira. As eleições municipais deste ano são uma oportunidade de aumentar esse número. Em 2020, as prefeitas eleitas foram 12% do total e as vereadoras 16%. Um levantamento do jornal O Globo, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, aponta que a participação de mulheres não corresponde a 1/3 das vagas em nenhuma das 26 capitais. Em média, essas cidades somam apenas 18% de vereadoras. Ainda de acordo com o TSE, nas eleições municipais de 2020, 30 municípios brasileiros elegeram a primeira mulher vereadora em 20 anos e 21 cidades do Brasil não elegeram nenhuma mulher como vereadora desde a virada do século em 2000. Na Câmara dos Deputados, a situação é similar. Apesar do recorde histórico das últimas eleições, as mulheres ainda são 18% dos deputados federais. Segundo o ranking da União Interparlamentar, organização que reúne 193 países, o Brasil ocupa a posição de número 146 na participação de mulheres no parlamento. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, um grande desafio é conseguir a presença de mais mulheres na mesa diretora de ambas as casas do parlamento, que são espaços de grande poder na tomada de decisões dentro do Congresso.
A gente fez o trabalho lá, digamos assim, o dever de casa. A gente foi para os partidos, disputou convenções, buscou o voto na comunidade e veio com uma grande bancada, com mais de 90 deputadas para a Câmara dos Deputados. A tendência disso, com financiamento público, as cotas e o uso da televisão, do rádio, dos meios de comunicação, é nós voltarmos mais fortes, mais mulheres na próxima eleição. Mas eu acho que o desafio é agora, daqui a um ano, quando a nova mesa diretora da Câmara e a do Senado forem eleitas, mais mulheres vierem a estar aqui onde eu estou.
A Câmara já aprovou uma proposta que assegura ao menos uma vaga para as mulheres nas mesas diretoras da Câmara, do Senado e das comissões de cada casa. Agora o texto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defende a necessidade de mais mulheres pensando e votando propostas que mudam a vida da população.
Reparem, quando o assunto é mulher, dignidade da pessoa, do idoso, da criança, as mulheres correm para o plenário, que elas são suprapartidárias. O câncer não conhece partido, a saúde da mulher não conhece partido. E isso é uma característica. Nós podemos ser economistas, ser da bandeira da educação, cada uma ser de uma bandeira, mas na hora que envolve isso, questões humanas, gente, é bonito de ver. Então, como é que você vai corrigir esse país? Tendo mulheres e homens em todos os espaços que vão mudar uma lei ou vão aplicar essa lei.
Soraya Santos lamenta que até hoje não tenha sido votada a proposta relatada por ela, que reserva percentual mínimo de representação para mulheres no poder legislativo. A proposta estabelece que a cota mínima para mulheres valerá por 3 legislaturas. O percentual aumentará de forma gradativa, 10% das cadeiras na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. As cotas valerão também para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. O texto foi aprovado por uma comissão especial em 2016, mas desde então aguarda votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Votação.
A bancada feminina conseguiu aprovar 43 leis desde o início da legislatura no ano passado. O repórter José Carlos Oliveira fez essa retrospectiva.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados aprovou 61 projetos de lei desde o início dos trabalhos legislativos em 2023, dos quais 43 já viraram leis. A produção segue ritmo bem mais acelerado do que o registrado ao longo dos 4 anos da legislatura anterior, entre 2019 e 2022, quando foram votadas cerca de 200 propostas que geraram 78 leis sobre variados temas ligados às mulheres. Entre os principais destaques está a lei que garante salários iguais para homens e mulheres no desempenho das mesmas funções em vigor desde julho. Em recente reunião da bancada feminina, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, anunciou que a nova legislação brasileira será destaque em futura reunião da Comissão da ONU sobre a situação da mulher.
Nós estamos indo agora para a CSW, pedimos enquanto governo brasileiro que nós queremos fazer uma sala de discussão sobre a questão da igualdade e a pobreza, tendo como referência a lei da igualdade salarial que nós aprovamos aqui. Parabenizar essa casa por essas conquistas, né?
Em vigor desde dezembro, outra lei cria o protocolo Não é Não, para prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em vários locais de espetáculos, principalmente musicais e esportivos. A proposta original partiu de quase 30 deputadas e deputados inspirados em movimentos como o Me Too, de reação internacional ao assédio machista em variados ambientes. Relatora do texto na Câmara, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, justificou a nova lei apresentando dados sobre violência contra as mulheres em casas noturnas.
Cerca de 2/3 das brasileiras entrevistadas relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio. E apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. E 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos.
Com o mesmo propósito de enfrentar a violência de gênero, está em vigor desde abril do ano passado a lei que garante o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Outro avanço conquistado pela atual composição da bancada feminina está no incentivo à ampliação da presença de mulheres em espaços ainda dominados por homens. Em setembro, começou a valer a lei que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. A ideia partiu da ex-deputada Rosa Neide. A relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta o incentivo para que empresas adotem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Criamos um selo para reconhecer
o cumprimento de condicionantes e, ao mesmo tempo, este selo assegurar que essa empresa possa dizer que ela tem um compromisso de enfrentamento às diversas violências que atingem as mulheres.
Já com foco no protagonismo feminino, surgiu a lei que institui o Dia Nacional da Mulher Empresária, em 17 de agosto, de iniciativa da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. A coordenadora-geral da Secretaria da Mulher da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também reforça a meta de ampliação feminina em todos os espaços de poder.
Nós estamos chegando muito tarde a esses espaços. A gente quer paridade, pronto, nem precisa ser maioria. Nós já somos, né? Nós queremos paridade. Essa é a nossa grande luta. Paridade.
Apesar do constante crescimento nos últimos anos, as deputadas federais ainda correspondem a apenas 18% dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.